You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e diretamente dos estúdios 2 do ProCast, estamos aqui com o Freak Maluco, pela banda mais nova de progressivo a ser conhecida aqui no Brasil, rapaz.
Nossa, que...
O Rock in Rio faz milagres, cara. A gente tá falando da banda só por causa do Rock in Rio, pô.
Ah, então tá bom.
Pra alguma coisa o Rock in Rio tinha que servir, né?
Exatamente.
Olá, amiguinhos do ProgCast. Eu sou o Eric, eu sou videologger. As pessoas veem os meus vídeos idiotas na internet, dão risada na minha cara, me xingam no YouTube. Eu não pude ir no Rock in Rio porque eu não tinha dinheiro, resolvi ir pro SWU, fiquei depressivo porque eu não assisti ao Corrida em Cambria ao vivo, mas eu vi pela internet, foi muito bom. E basicamente é isso, no meu tempo livre, assim, eu sou cozinheiro e vocalista de banda ruim há uns 18 anos já, então basicamente é isso.
Já deu todo o profile ali, meninos interessados, entrem em contato.
Acesse o meu canal do YouTube, Eric ZZZ, vocês vão ver coisas ridículas, ai, vão rir muito da minha cara, enfim.
Muito bom. Que é o Roy, cara, e o vocalista dessa banda parece muito um amigo meu, que está aqui hoje e não é o Eric, cara.
Yes! Meu cabelo tava quase lá, cara, eu cortei ele. Que bosta, tudo bem. Depois dessa, a gente só tem que ir pro feedback e começar esse papo maluco sobre essa banda que eu ainda não sei falar o nome, mas vou aprender. Daqui a pouco.
Corrida em Cambria.
Corrida em Cambria.
Conhecido pelos caras como Corrida.
Vamos para mais uma semana de feedback, Royo.
Isso aí, de novo com feedback, hein?
De novo, aê! Estamos com muitos feedbacks ultimamente, cara. Ah, que bonito.
Muito bonito, muito bonito. Eu estou perdido na página de comentários aqui, na administração do ProCast.
Você nunca foi um cara que com muito pé no chão da internet, né, cara? Você tá meio perdido na lista, né, cara?
Então, não, o problema é que tem muito e eu não sei me situar aqui. Eu não sei quem comentou antes, quem comentou depois, quem respondeu quem.
Cara, em uma semana, vai?
Uma semana?
A gente teve mais comentários do que um mês inteiro, cara.
Olha só, vamos manter essa tendência, hein?
Por favor, palmas virtuais, palmas, muitas palmas, cara.
Pro próximo mês ter mais comentários do que no ano passado inteiro, né?
Exatamente, que deve ter tido uns 25 comentários.
Né? No máximo, assim, jogando alto. Né?
Muito bem, Royo. Semana Pink Floyd.
De novo.
Mas rapidamente, ah, rapidamente.
Eu tô de saco cheio de Pink Floyd, eu nunca mais vou ouvir Pink Floyd na minha vida depois dessa semana.
É, a gente falou demais, né, no episódio.
Tem pessoas passado, que nunca ouviram Pink Floyd antes e estão comentando sobre Pink Floyd.
Estão ouvindo, cara, estão conhecendo a banda, olha que legal.
Que boring, né?
Não é esse o intuito de atitudes assim, tanto no ProCast quanto no mundo?
É, o intuito é vender mais discos, mas tudo bem, você quer enfeitar, sim.
Semana ProCast teve a...
Semana ProCast não, né?
A semana... Semana Pink Floyd... A Semana Pink Floyd teve como ação um show de hora em hora no canal oficial do YouTube deles.
Isso aí.
Que era o show de Wembley. Fodástico. Eu fã de Pink Floyd poser como sou, fui achando que era o show filmado, mas era
eu
só o áudio, né?
Era o áudio com umas imagens muito sem sentido.
Cê, é, não, é, é o áudio que... É, as imagens que passavam no... No circle screen, né? No telão circular lá. Durante o show.
Agora faz sentido.
Certo. Nessa semana a NBC passa no programa Late Night with Jimmy Fallon. Uma semana Pink Floyd. Na verdade são bandas que tocam músicas... Os maiores sucessos, né?
Sim.
Da banda. Pra estrear, foi Roger Waters e Foo Fighters tocando em The Flash. O que deveria ser uma coisa boa, mas eu, como não gosto de Foo Fighters, não gostei de como ficou.
O seu ódio por Foo Fighters é maior do que o seu, sei lá, do que se por, do nível de você gostar de Roger Waters.
É, porque em The Flash é uma música que dá muita emoção, cara, logo de cara, entendeu? E não empolgou, não foi bacana, não. É. Não achei tudo isso, mas todo mundo gostou. O Diego Prochain gostou, o pessoal da Timeline gostou.
Você é um cara ranzinza. Os
partes gostaram. Sou ranzinza. Eu sou bem ranzinza. Eu não gosto mesmo, cara. Muita gritaria, muito barulho.
Caraca, nossa.
É, ok, ok. E a gente vai pôr o link do post do Foo Fighters e Roger Waters. Muito bem, Royal. A notícia que eu fico muito feliz em dar é que a banda Sub Rosa, uma antiga amiga do Procast.
2010,
o longínquo ano de 2010. É uma banda muito boa de progressivo, de rock progressivo, de Minas Gerais. É, passou por uma certa reformulação aí dos integrantes, uma reforma geral da banda. Fez agora com que eles viessem pra... fazer uma turnê americana, cara. Eles vão dia 16 de outubro até 3 de novembro e vão passar por 6 cidades americanas, entre elas Miami, Orlando, Atlanta, Boston e Nova York. Vai estar aí o site deles, né, pra você entrar ali e ver. Muito bacana, tem material legal, tem uma sincronização que eles fizeram com uma música deles lá, estilo Pink Floyd e o Mágico de Oz.
Ah, sim.
Que é bem, bem bacana, assim, também parece que foi sem querer. Bom, enfim, vai ser bem legal, eles vão... Eu desejo tudo de bom aí na turnê de vocês, espero que vocês façam excelentes shows, espero que vocês atualizem aí as redes sociais e tal, pra gente ir acompanhando.
Estamos esperando o próximo álbum, né?
Isso, estamos esperando o próximo álbum. Por favor, promoção no Procast. Vamos conversar.
Ok, então. Outra banda fazendo show, o Apocalipse. O maior nome do rock progressivo brasileiro, né? Eles fizeram um show agora na quinta-feira, dia 29, que foi na terceira semana da música, lá em Bento Gonçalves, Rio de Janeiro. Que eles estão promovendo o Mega Box, né? Que já ganhou também.
Exato.
E tem alguns vídeos, acho, já. E além disso, tem uns vídeos que eles estão divulgando do último... do show no dia 11 de setembro, que eles eram com a orquestra, lá em Caxias do Sul.
Isso é foda pra caralho, aconselho. Eu vi, como é bonito, né, banda de rock, orquestra é uma coisa linda. Sim. Cara. Puta.
Vamos pôr no post aí o vídeo da música Last Paradise, que tá sendo divulgado por aí.
Exatamente, e agora chegou o momento, como não podia deixar de ser, todo mundo está falando sobre, a gente não poderia ficar de fora.
Aham. Uhum.
Considerações sobre o Rock in Rio, Roy. Não acabou ainda, ainda falta 2 dias. Quando você estiver ouvindo isso, se você estiver ouvindo no dia de publicação do... Já terminou o Rock in Rio. O que você está achando até agora?
O que eu tô achando? Palhaçada no show da Katy Perry, timeline zoada.
Júlio de Sorocaba, tem emoção.
Maiesmo, pra frente. Stone Sour, muito bom. Corey Taylor, um grande frontman. Portnoy ficou lá no fundo, mas ele esqueceu de tirar o óculos escuro, alguém precisa avisar ele. O show do Red Hot foi muito bom.
Discordo totalmente.
Não gostou? Por
quê? O som tava médio, a voz do vocalista horrível.
Então, o cara deve ter mais de 50 anos já. Tá explicado, ele não canta mais igual no estúdio.
Não, sim, mas eu não sei se é por causa do som, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas talvez por causa do som ele tava desafinando mais que o normal.
Tava, mas tava mesmo.
É. Então,
ele não alcançava o tom, ficava meio esquisito em algumas partes. Mas, cara.
Exatamente. Mano, é uma puta banda, né?
Mano, isso, você só ouviu o baixo ali.
Era a dona da banda, né? Pra um baixista, né?
Mas eu não terminei de ver, eu não aguentei. Domingo foi muito bom também, no dia do metal. Começar falando de trás pra frente. Metallica eu não vi, não tinha interesse também, mas eles tocaram um Orion, então já merece meu respeito.
Como não? Você não é fã de Metallica? Você não viu a sua banda?
Eu sou fã de Metallica, mas eu sou mais fã do meu sono.
Então... Ah, vai se fuder. Ô, cara.
E além do mais, o Metallica, cara, ia ser vergonha alheia depois do show do Slipknot, que foi o melhor show. Ever.
Verdade.
Todos os Socken Hills, Iron Maiden, Shore. Cara, o show de Slipknot é um exemplo de como deve ser um show de metal. Daí teve Motorhead meio apagado, mais ou menos, aquele tipo de show de Motorhead. Corridas em Canberra, que a gente vai comentar agora. Teve as bandas brasileiras, Matanza muito bom, Corsos muito bom, Sepultura eu não vi. E o show do Angra.
Show do Angra, cara, eu não vou dar opinião nenhuma. É. Porque rolou briga no Twitter, eu achei uma puta palhaçada, entendeu? Até acho que mais por causa da briga, o Edu Falaschi soltou o comunicado dele oficial na imprensa, o Angra soltou o comunicado oficial na imprensa, todo mundo soltou o comunicado oficial na imprensa.
Sim, até que não tem nada a ver com o Angra soltou o comunicado oficial na imprensa.
É, exatamente. Eu acho desnecessário, entendeu? A gente soube por quem tava lá que o som tava horrível. Na transmissão pela internet, pela Multishow, a gente viu que tava horrível o som.
É, isso aí. Só achei palhaçada, tipo, cara, vaiar qualquer banda em um evento assim é muito palhaçada. Tipo, gosta ou não, sabe, do Glória independente, cara. Você não vai uma banda que tá ali trabalhando.
É. Steve Wonder, cara, eu acho que no fim das contas, no balanço geral, há de ser eleito o Slipknot e o Steve Wonder como os melhores shows do Rock in Rio esse ano. O que mais me impressionou foi duas coisas. A primeira foi o público interagindo, né? O Steve Wonder, ele fez uma coisa que ele não deve ter pensado, que foi a participação do público, né? Então em Garota de Ipanema foi engraçado, porque ele canta em inglês. Não. E a filha dele canta em inglês. E a galera começou a cantar em português. E ele começou a guiar a galera. E a gente sabe que o brasileiro não é um cara fluente em inglês, né? E ele falou, galera, vamos... Ele cantou, fez solo e tal, aí entrou só o instrumental. E ele falou, galera, vamos lá, cantando em português. Todo mundo começou a cantar em português. De novo, o pessoal repetiu. Vamos para a próxima parte, vamos para o refrão. A galera, pum, pulou pro refrão, cara. Todo mundo. Tipo, eles entenderam esse tipo. Isso eu achei demais, né? Ele conseguiu uma comunicação direta com o público. Afinal de contas, música é isso, né, cara?
Sim.
Ele rasgou, ele mudou o setlist no meio pro final. Depois que ele tocou três músicas agitadas, ele viu que era isso que o público queria, ele alterou. Não posso falar nada. Ele viu que tinha muito casal ali, sei lá, ele começou a cantar balada romântica atrás de balada romântica, cara. A galera.
Cara, não, pera aí, tá alguma coisa muito errada aí. Como ele viu que tinha muito casal? Não, não faz sentido, mano.
Eu tive o olho, cara. Ele tem um terceiro olho que ninguém vê, cara.
Ah, ele só vê a aura das pessoas, né?
Só vê a aura, cara. Foi animal. E o Diogo Salles tweetou uma coisa muito, muito relevante. Todo mundo falando, nossa, Steve Wonder é o melhor show não, do Rock in Rio. Steve Wonder, headliner ever do Rock in Rio. Aí o Diogo Salles, né, do Tanguecast, nosso amigo, jornalista, que aliás falou com o Chicken Foot, do Tanguecast, disse assim, o Steve Wonder é muito mais que o Rock in Rio, muito mais.
É,
e com certeza, né? Mas é isso aí, né?
Isso aí. Falando em Steve Wonder, vamos para as indicações então, assim.
Lançamentos da semana. E para essa semana, Royo, eu vou homenagear o Steve Wonder, que a gente acabou de falar.
Começou a maluquice.
Eu ouvi uma música de uma banda de metal chamada Infinite Fate, uma banda americana nova de 2006, tem, né, 5 anos de existência aí.
Sim.
Ela fez um cover de uma música, de um rap chamado Gangsta Paradise.
Muito bonito, muito saudável.
Que é uma música de 1995 e é um cover de Pastime Paradise do Steve Wonder de 1976, cara.
Cara, vocês vão reconhecer na hora a música. Eu reconheci a música, cara. Você tá falando de um rap que é um cover do Steve Wonder e eu reconheci a música.
Que não é nada, né, a sua praia musical, né?
Nada, tá quase lá, né?
Então a minha homenagem é Infinite Fate com a música cover Gangsta Paradise.
Gangsta Paradise, né? Muito infame isso. Enfim, falando em progressivo...
Afinal de contas...
É, falando afinal de contas, eu vou indicar aqui o álbum da banda Introll... Nossa, cara, é difícil.
Introll, opa, trollou quem?
Introitus, Introitus, o nome da banda.
Introitus?
Isso.
Não é Aerolitos, não, do Chapolin?
Deve ser mais ou menos. Tem um daquele boneco do Big Brother, manja, na capa, aquele robôzinho com um olho na cabeça. Mentira, na verdade é um cara de terno cuja cabeça é um olho. Eles lançaram o álbum Elements, agora em 2011. E basicamente, cara, é uma banda formada, não sei, deve ser quatro irmãos, que são quatro bender na banda.
Caraca.
E é uma vocalista, a Anna Jobs.
Oba, é sobrinha do famoso.
Acho que não, porque ela é única, deve ser um nome, deve ser Anna Jobs, é um nome, tipo, nome composto.
Ah, entendi, Anna Jobs é foda.
Enfim, eles são considerados um dos grandes nomes do dessa nova leva de rock progressivo sueco que tá surgindo.
Caraca!
É mais um pseudo-movimento, assim, digamos assim.
Uhum.
E é um dos,
era, né?
Sim, é um dos grandes destaques de 2011 até agora. Vamos ouvir a música Restless. Tem 8 minutos, mas vale a pena.
Maravilha! Então aumente o volume agora e escute muito mais progressivo aqui no Progress.
Stand in my
Então vamos lá, né? Vamos falar dessa banda aí agora. O que vocês têm pra me dizer sobre essa banda? Eu não sabia que era progressivo. Aí o Roy veio me falar, ó, cara, essa banda é progressiva, ouve aí. Mas eu já tinha ouvido alguns clipes, porque eu fiquei curioso, que banda é essa que vem por aqui? A gente sabe que porra é essa, sabe? Mas isso faz tempo, minha memória é de peixe, nem lembro mais, né?
Cara, e o pior é que é tipo assim, uma banda que eu particularmente, eu sou um cara que eu não sou um grande fã, assim, de prog metal. Eu acho prog metal meio xarope, assim, se quiserem me bater, tem. Porra. Eu gosto de rock progressivo da década de 70, assim.
Esse cara,
assim.
Esse é do meu clube.
E assim, eu acabei gostando do Corrido porque, primeiro, cara, podem me xingar, mas eu gosto de Emocore. Vai lá, me xinguem, me trollem.
Ih, o cara tá com franja aqui no avatar dele, peraí.
Tô com franja no avatar, puta que sacanagem, cara. Mas, assim, eu comecei a ouvir porque, porra, eu tava procurando lá uns vídeos de Star Wars, cara, tipo, nada a ver.
Nossa!
Eu tava jogando Knights of Old Republic, tá ligado?
Caraca, cara.
Aí eu tava procurando uns vídeos pra ver o gameplay antes de baixar o jogo, dois, né? E eu achei um videoclipe que tinha uma música do Corrido. E eu falei, porra, legal essa banda, né? Eu fui procurar mais coisas, eu vi aquele cara com aquele cabelo que parece um xaxim. Eu falei, cara, esse som é legal, né? Daí baixei a discografia. E aí eu comecei a perceber que tinha uma vibe bem, bem prog, assim. Eu fui procurar saber mais sobre a banda, porque eu sou nerd com as coisas, eu gosto de pesquisar até o último, assim, quando eu acho alguma coisa que me interessa. Uhum. E aí eu descobri que, na verdade, o Corrido em Cambria não é uma banda que tem um álbum conceitual. Se você pegar o álbum deles, você vai ver que tudo é conceitual. Ela é uma banda conceitual.
Isso é verdade.
Porque eles começaram com o Cláudio Sanches lá, que é o vocalista cabeça de palmeira. Ele
Cláudio Sanches, o cara já pulou a fronteira, né?
Sanches, cara, ele é filho de porto-riquenho, se não me falha a memória.
Ah, mas porto-riquenho...
E daí, tipo, o cara, ele tinha uma banda chamada Toxic Parents, que era punk rock bem nervosão. Aí depois a banda não deu certo, eles montaram o Xabuti, que é uma banda...
Xabuti.
Xabuti.
Que bonito.
É uma saudação indiana, que quer dizer, e aí, beleza?
E com vocês, e aí, beleza?
Beleza? Xabuti. Aí os caras montaram a banda e tal, e logo em seguida a banda foi indo pro buraco. Eles mudaram o nome da banda pra Corrida em Cambria, e o Cláudio, ele escreve. Ele tem um trabalho com quadrinhos chamado The Amory Wars. Conta a história lá dos personagens Corrida em Cambria, que é um... São dois personagens da história. Eles são pais do guri que vai ser tipo um messias, assim, dentro da história deles e tal. Começaram a contar essa história desde o primeiro álbum até o atual, que é a história do universo, que, por sinal, tem um símbolo tatuado no meu peito aqui.
Caraca!
É aquele símbolo que apareceu no Rock in Rio, lá no fundo, então, tem ele no meio do meu peito tatuado.
Caraca, o cara é uber freak, cara.
Foi nesse momento que eu tava na timeline acompanhando, eu vi esse tweet dele, eu falei, pronto, já temos quem chamar.
Puta, cara, mas, cara, sério, tipo...
É aquele sinal que é imitação do Led Zeppelin ou não?
Aquele que é imitação do Led Zeppelin, exatamente.
Mais uma referência, que eu anotei várias referências que eles roubaram durante as músicas.
Não sei o que você tá falando aí, cara, que o símbolo do ProQuest é chupado do Led Zeppelin.
Exatamente, mas tem toda uma conceitualização, ainda mentira, foi roubada, né, cara?
Foi roubado esse cara também. É mais ou menos como o nome do meu canal, que é Canal do Eric, porque na época eu tava fazendo tratamento de canal, eu sou um cara muito criativo.
Nossa, gente!
Tá, mais ou menos a mesma coisa. É, e o símbolo, na verdade, mais era que uma representação do universo conceitual que eles criaram, que é como se fosse, tipo, aquele triângulo onde estão inseridos os 90 e poucos planetas lá do tal do universo que eles criaram, e os círculos são os sóis que estão em torno desse sistema solar, ou seja, os caras são mais loucos do que eu podia imaginar.
Mais puta, louco que o Batman, né?
Nossa, cara, fora da casinha total, assim. Daí, tipo, eles foram contando essa história e tal, e aí agora a gente tá no enfim, nós vamos falar dos álbuns aí, né?
Uhum.
Mas eles, o último álbum deles, que é o Year of Black Rainbow, é aquele que meio que chega num ponto da história, assim, que o troço já tá tão caótico, tão fudido, que eu não sei como é que eles vão fazer pra lançar o próximo álbum.
Caraca, então é uma banda mega nerd, cara. Eu não sabia que eles falavam sobre o quadrinho, cara. Nem imaginava.
O Cláudio, ele desenha, cara. Ele tem dois projetos de quadrinho. Ele tem o Amory Wars, que ele é roteirista e desenhou alguns, inclusive. E tem um outro chamado Kill Audio.
Que é um... Kill Audio é genial, né?
Tipo, Kill Audio. O cara é o rei do trocadilho. Daí tem o Kill Audio, que é uma linha de quadrinhos que ele fez, que inclusive tem as action figures dele, que são muito legais. Que basicamente é um cara que não pode morrer, tá ligado? Tipo, ele quer morrer, mas ele não consegue. É uma coisa muito freak, velho.
É o suicida fail, né?
Suicida fail. Ele quer morrer, mas ele não consegue, cara. E daí ele tenta descobrir por que ele não pode morrer. É uma historinha bem meiga, cara. Os personagens são mó tibi, assim. É uma meiga. Tá?
Só melhora.
O buraco é muito mais embaixo, né?
Caraca, muito mais, cara. Eu achava que a Sony e a Columbia tinham assinado com uma banda true e tal, mas agora entendi o apelo pop da porra, né?
Não, e na verdade eles têm realmente uma pegada muito... Cara, tem músicas deles, se você pegar, assim, de alguns álbuns, velho, que soa completamente My Chemical Romance da vida, assim.
Soa, né?
Parece muito Paramore essa banda. É o Paramore do metal, cara. O Rick and Rick é Paramore do metal.
Velho,
cara,
parece muita coisa que você escuta, assim, tipo, eu que gosto do som, eu não sou um cara que tem muitos preconceitos musicais, assim, à exceção do funk carioca. Então, eu peguei e comecei a ouvir, cara, e tem coisas deles que eu acho meio xarope de ouvir, assim, mas não existe nada que eu diga, puta, isso é detestável, então, porra, cara, isso não devia existir, sabe? Uhum. Diferente de algumas outras bandas que eu ouço, eu falo, puta que pariu, como é que vergonha que eu gosto dessa banda pra caralho, velho.
O cara que vai te zoar por gostar de tal banda, ele sempre vai pegar aquela música.
Exato, ele vai pegar aquele negócio. É que nem o cara que gosta muito dos Scorpions, o cara fala, puta que pariu, o que é Still Loving You? Eu falei, não, é uma puta música, mas puta, eu tocava na novela.
É, pode crer.
Então aquele balada e álbum do Nazaré, né, que todo mundo ouvia aquele álbum azul, né, que tinha as baladas do Nazaré, todo mundo ouvia aquilo, depois terminava com o namorado, ficava deprimido em casa, então é a mesma coisa.
Bom, você tatuou no peito uma cópia do logo do Led Zeppelin, né, cara?
É uma cópia do logo do Led Zeppelin, cara, mas é um tesão, é uma porra, eu acho que tem um problema. Ontem eu fiz uma tatuagem por impulso, inclusive.
Caraca, cara. Não, você passou na Tattoo Shop e falou, porra, da hora essa
parada. Não, esse é um brother meu que ele tá querendo que eu fazer o portfólio dele. Falou, tô dando uma tatuagem de graça, quem quer fazer? Opa, eu, tô na área. Daí ele falou, que tipo de desenho você gosta? Eu gosto de coisas coloridas com cores gritantes, eu gosto de coisas bizarras do Tim Burton. E o cara tem uma pegada Tim Burton, daí ele fez uma caveirinha no meu braço aqui, caveirinha, porra, pega o antebraço inteiro quase, caralho.
Quanto tempo que você conhece a banda e que você fez a tatuagem? Demorou quanto tempo pra fazer tudo isso?
Então, cara, isso é uma história comédia, né? Isso foi o seguinte, eu ouvi a banda pela primeira vez, foi em 2005. Eu vi o vídeo lá da Welcome Home, que é a música mais conhecidinha deles, nesse vídeo do Star Wars que eu tinha falado.
Sim.
Eu comecei a fuçar atrás, daí eu já achei o tal do Xabuti, achei outras coisas, e eu tenho mania de ir agregando tudo que os caras de uma banda só fazem, tá ligado? Pra ouvir e conhecer tudo. Daí, porra, o tempo foi passando e tal, aí eu fiz a minha primeira tatu, que era um par de asas nas costas e tal. E tal, daí veio aquela coisa, né, cara? Daí eu namorei.
Você fechou as costas com um par de asas?
Não, não, não chegou a fechar, não. É só a parte de cima. É um par de asas do Cloud, do Final Fantasy, tá ligado? Eu sou nerd. Na verdade, são as asas que aparecem no Kingdom Hearts. Vou ser mais preciso. Mas anyway, aí eu peguei e fui e... Porra, eu namorei, noivei, casei, né? Aí eu estava todo feliz da vida, casado, feliz do caralho, que eu tava trabalhando feito desgraçado pra pagar as contas. Daí a mulher chegou um dia pra mim e falou, não te amo mais, eu preciso me dedicar à minha profissão. Eu falei, caralho, eu fiz minhas malas e fui embora, né? Aí eu fiquei em casa deprimido, assim, uns dias. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma tatuagem. Isso foi agora em abril.
Caralho, velho!
Eu peguei e fui na loja desses brothers meus, né, de tatuagem e tal. Falei, eu quero tatuar isso aqui. Então vamos tatuar. Então tá, vamos aí. Pronto, tatuou. Uma hora depois eu tinha um símbolo corrido no peito.
Caraca,
mas é que pra mim ele tem um significado meio que, assim, dentro do contexto da história, do conceito da banda, ele simboliza o quê? O universo, como eu tinha falado e tal, tem toda essa pira do negócio e tudo mais. E pra mim ele tinha uma significância meio que do universo interior, assim. Aquele negócio de, porra, cara, tipo, o meu universo sou eu, entende? Então, vou tatuar esse negócio aí, velho. Eu achei mó legal, curto pra caramba a banda. E por incrível que pareça, é uma das raras bandas que ainda não me desapontou até aqui. Porque isso é raro, né, cara? A gente que escuta muita música, às vezes você fica fã pra caralho de uma banda, você ouve vários álbuns, de repente chega um ponto assim que a banda te desaponta tremendamente, porque acaba fazendo algum tipo de som assim que, porra, você ouve e você fala, cara, que bosta. O que aconteceu com os caras, entendeu?
Exatamente.
E eles mudam, lançam o mesmo álbum de novo, né?
Exatamente. Cara, é que nem eu tava ouvindo o podcast que vocês estavam fazendo sobre o Yes. Tá ligado? Que eu rachei o coco de dar risada com os tomatoes, tá ligado? E é mais ou menos isso aí, né, cara? Tipo, Save the Whales e tal. Então, tipo, tem coisas que desapontam a gente. Eu não vou dizer que eu gosto de tudo que eles fazem também, né? Eu não sou aquele tipo de fã retardado, velho. Tipo.
Mas essa história toda do Quad Camera começou em
2005 que eu comecei, mas eles...
Banda... Mas e o primeiro álbum de 2002? Aquele The Second Stage, Turbine Blade lá?
Então, aí é que começa... Aí a coisa começa a ficar legal, né?
Tipo, você... Aquele disco que foi gravar na cozinha dos caras, né?
Pois é, eles têm essa característica de gravar as coisas de um jeito nas coxas, cara.
Não. Do segundo álbum em diante, a gravação é boa, cara.
Não, a gravação
é... O primeiro álbum, cara, a gravação é um lixo.
Não, e o primeiro álbum, ele tem uma gravação terrível, por sinal. Terrível. Eu gosto muito, assim... acho que, olha, cara, pra te dizer na verdade, o Second Stage, acho que é o álbum que eu escuto menos, mas é o que eu gosto mais de ouvir ao vivo. Tipo assim, quando, ao vivo eu acho muito legal. Até porque a qualidade ao vivo hoje em dia é muito mais decente do que a gravação que eles fizeram.
Com certeza. E as músicas são boas, cara. Eu gosto são do ótimo. Primeiro álbum. Eu acho que, se eu fizer, eu não posso fazer um top 5 agora, que eu não escuto há muito tempo. Mas eu gosto muito mais do primeiro álbum do que os do meio. Eu gosto mais do primeiro e do último álbum do que o do miolo, sabe?
Exatamente. Os meus preferidos aqui, assim, na verdade, são algumas músicas do primeiro, né, que eu gosto, que eu acho bem legal. O último eu acho muito bom. E tem aqui um... Vale destacar, na verdade, se você quiser ouvir as músicas de uma forma mais legal, assim, mais bem interpretadas, tem um DVD deles, vem quatro CDs junto, quando você compra e tal, e esses quatro CDs são o show inteiro, porque eles resolveram fazer um show onde eles pudessem tocar a discografia inteira, sabe, durante quatro noites.
Então, isso é maluquice, né, cara?
Não, os caras são fora da casinha. Aí eles resolveram pegar e falaram, pô, vamos gravar esse negócio aí em quatro noites, o álbum inteiro, que tem muitas músicas, que a banda começou a ficar mais conhecida nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil o pessoal conhece pouco, mas lá fora a banda começou a fazer um relativo sucesso, começou a aparecer na MTV.
Mas Dream Theater já apareceu na MTV, então.
Por
isso que eu não falei nada, entendeu? Tipo, Dream Theater já apareceu.
Eu ia falar que isso não é um grande parâmetro pra sucesso, mas enfim, eles apareceram com as músicas mais pop, assim. E daí resolveram fazer um show e gravaram, registraram esse show inteiro e lançaram juntos os quatro CDs na ordem. Então você tem o Second Stage, até o No World for Tomorrow eles gravaram todos.
Caraca, cara.
Você vê que o Iron Maiden é criança perto, né, cara?
E o Claudio é o maior paga-pau da Iron Maiden, cara.
É, exatamente. Mais pra frente eu vou falar, mas tem uma música, cara, que tem o riff do Iron Maiden.
Tem, cara. E, velho, se você pegar, tem músicas que tem aquelas porra daquelas guitarras em terça insuportáveis do Iron Maiden, cara, lá, né? Entendeu?
Teve um cara que falou pra mim, cara, eu não conseguia assistir o show do Corrid no Rock in Rio, cara, porque parecia que eles estavam fazendo solinhos Iron Maiden a música inteira, cara.
Exatamente. Cara, isso eu sou obrigado a dizer, velho. Eu sou fã da banda, mas é um caralho isso. Mas tudo bem, como eu não consigo ouvir mais Iron Maiden hoje em dia, que eu escuto o genérico tá mais bem produzido.
Genérico, né?
Você tá mais bem produzidinho e tal, né? O Iron Maiden virou tipo Ramones do metal, né, cara? Os caras fazem a mesma coisa faz 200 anos. É foda, cara. Se é pra fazer tudo igual, seja esse de si então, cara, que faz tudo igual e continua legal, tá ligado?
Mas é que o tudo igual do Iron Maiden é chato, isso que é foda. Mas esse álbum, já nessa cozinha que os caras gravaram do Second Stage, já começa a história do quadrinho, já.
Porque assim, o que aconteceu? Ele tem toda uma... O lance do quadrinho já veio de antes, porque o Claudio, os quadrinhos que ele escreveu são muito autobiográficos, assim, porque, porra, tudo começou quando ele pegou e fez uma viagem pra França, foi encontrar uma namorada que ele tinha na época. Inclusive daí que vem a história do Corrido em Cambridge, que eles têm um filho chamado Cláudio. E tem outros, ele tem outros dois irmãos e tal. Mas assim, ele foi pra lá pra encontrar essa namorada e começou a escrever essa história lá e começou a fazer os primeiros sketches lá, quando ele tava na França. Aí quando ele voltou pros Estados Unidos, ele tipo, caiu a ficha e falou, cara, isso não é sobre a minha namorada, é sobre a minha historinha de amor, isso é sobre eu e a minha família, que ele sempre teve aí algumas situações familiares não muito agradáveis, mas basicamente ele começou a escrever aquela história baseada na família dele, né? Que ele sempre viu o pai e a mãe como heróis pra ele. Então, os heróis principais da história, que são Corrida em Cambria, são os pais dessas crianças que depois vão dar sequência à história, né? Então, assim, é uma história dentro da outra, cara. Tipo, eu mesmo, que sou muito fã da banda, já li praticamente tudo, tenho uma dificuldade muito grande de entender determinados trechos, assim. É meio que é mais ou menos por aí. Então, ele já começou os quadrinhos antes. Ele só foi lançar esses quadrinhos, se não me engano, acho que em 2004. Acho que quando ele lançou o segundo álbum, ele começou a lançar os quadrinhos aí. E agora já tá, acho que no número 30 e pouco, se não me engano.
Tem pra vender, né, no site deles.
Tem no site deles, tem no site da própria editora, que agora eu não lembro quem que é. E apesar desse álbum ser bem mal gravado, assim, ter uma qualidade de gravação não muito satisfatória, tem algumas músicas...
Muito satisfatória, você foi bonzinho pra cacete.
É, né? Tá, eu sou fã, vai dar um desconto.
Não, porque assim, quando o Royo fala, quando alguém fala que o álbum foi gravado de forma porca, eu escuto você falar, pô, pouquinho mais rústico, né, mas
dá esse,
pra ouvir.
Cara, esse foi feito no Machado, velho, o negócio.
Mas é, não, horrível, cara. Você nota pela bateria, escuta o prato da bateria. Você, puta, parece que o cara tá, meu...
Ele tá realmente batendo uma lata de mescal, né, cara?
Que exato, tá... cara.
Gravado na fita cassete, né?
Isso faz lembrar quando eu comecei a tocar com banda, mas enfim. Ali no... Por exemplo, tem aquela música, uma música que eu acho legal, a 33, que é bem boazinha e tal, que acho que é uma das mais conhecidinhas desse álbum.
Devil in Jersey City, cara.
Devil in Jersey City é muito legal, e essa daí conta a história de quando... Essa daí que é uma história bonita, né? Essa é uma história de amor e tal. Essa daí é a história de quando a irmã do Cláudio, que é o filho da corrida, do Corrida e da Cambria, ela é estuprada num periférico.
Mulher de amor, bonito!
Se você ler a letra, você vai sacar agora, que você já sabe qual que é a parada, você vai se ligar na parada no esquema.
A música tá aquele puta riffão de metal, metal e tal, e é uma música bonita e tal, né?
É uma música romântica.
É uma música romântica que fala sobre estrupo.
Estrupo.
Estrupei o português agora.
Estrupou o português, que foi com força, coitado. Que
pariu, velho. Coitado, Manuel,
mano. Pobre Manuel, cara, depois dessa ele nunca mais vai farar bolinhos de bacalhau como antigamente. Esse é o Second Stage, esse é um álbum que eu escuto meio que pra... Eu prefiro ouvir a versão ao vivo. Eu pego a versão ao vivo, coloco no meu iPod lá e beleza, assim. A versão do estúdio eu pego umas duas músicas que seriam precisamente a Devil in Jersey, a 33, eu gosto de ouvir muito, assim. E tem a Everything Evil, que eu acho bem legalzinho. Que, por sinal, tem a versão demo quando eles fizeram o Shabuti ainda. Assim, mas é bem tosco. Sou obrigado a dizer que é tosco pra caralho.
Mas a versão remaster que saiu depois é melhor o som, né? Eu não ouvi a primeira na versão original.
Eles deram uma consertada em algumas coisas, mas é aquela coisa, né, velho? Tipo, já foi gravado tosco.
Ah, é, né? Não dá pra arrumar, né, o que foi gravado.
Consertar exatamente, né, a cagada depois feita, né?
Uhum. Eles deveriam regravar, né, cara?
Eu acho então, que foi regravado, né, cara? Ao vivo, de alguma forma.
Ao vivo. E assim, ao vivo, né? Mas eles deveriam regravar em estúdio, né? Pelo menos ir pro estúdio que eles gravaram o segundo álbum. Pelo menos isso, né, cara?
É, não, porque tá ali pra frente a coisa começou a ficar mais decente. Uhum. Eu acho show de bola, assim. É... Ali, na verdade, ali, se você pegar os produtores, tem várias entrevistas com produtores que eu cheguei a ver. Eles falam que o interessante do quando eles resolveram gravar esse álbum, pela primeira vez que eles mostraram pro ano. Das gravadoras, é que quando os caras escutaram, eles não conseguiram definir muito bem qual que era dos caras, entendeu? Só que era legal, assim, eles falavam, pô, os caras têm ideias muito legais. Foi isso que chamou atenção pra gravar de fato o álbum, né?
Pra mim, até hoje, cara, eu não sei o que tá acontecendo na banda, mas é legal, então, pra mim, tanto faz.
Eu que classifico de maneira genérica, eu no meu iTunes, eu classifico entre rock, progressivo rock, pop rock, sabe? Eu não faço muitas distinções. Pra mim, ele é tudo menos prog metal, até o último álbum. No último álbum, eu falo, beleza, ele é prog metal, mas até o último álbum, cara, ele, pra mim, ele é metal, entendeu? Metal alternativo, metal alternativo. Indie, bizarro.
Exatamente. Alternativo é a saída, né? Quando a gente não sabe chamar.
Alternativo é quando você não sabe dar nome pras coisas, fala, é alternativo, né?
Exatamente.
É mais ou menos por isso, na verdade foi por isso que eu comecei a ouvir também, porque eu tenho um gosto musical muito peculiar, assim, eu escuto de tudo e eu gosto de escutar coisas estranhas.
Bom, e aí, esse álbum foi lançado em 2002, arrebentou a boca do balão.
Nossa, né, cara, que expressão. Essa.
Arrebentou a boca do balão, uma coisa meio Cláudia Leite.
Ele arrebentou a boca do balão e virou bola de sabão, mas então.
Mas é bom que eles excursionaram, né, com uma galera famosa já.
Assim, cara, eles excursionaram com uma galera famosa e tem uma outra coisa interessante, quando eles estavam gravando o primeiro álbum, isso vale ressaltar, eles saíram em turnê sozinhos, eles compraram um furgão.
Puta que pariu. Outside the box total, né?
Total, eles compraram um furgão, entraram dentro desse furgão com os instrumentos e foram tocar nas cidades dos Estados Unidos, assim,
tipo. Por isso que o nome da turnê foi Vans Warped Tour, será?
É, exatamente.
Nossa, cara.
Saíram viajando de van, velho. Eu falei, puta, os caras são muito true, velho.
Mas eles batiam na casa de show, viu? Vim tocar aí.
Não, eles fizeram vários contatos antes, né? E aí, tipo, tem show em tais lugares, vamos montar uma agenda pra esses shows e vamos fazer. Tipo, assim, na louca. Aí compraram a van e foram tocando em vários lugares, assim. Tanto é que a banda quase foi pro buraco, porque um dos integrantes, que na época era o baterista, o cara se afundou total, assim, nas dorgas, né? Uhum. E tiveram que botar o cara pra correr no meio da hora que a banda tava dando certo, o cara cagou no pau, tiveram que botar o cara pra fora. Ele e o baixista, os dois saíram fora. Então, as mentes criativas ali, na verdade, dentro da banda, são o Cláudio Sanches, né, e o Travis Stever, que é o guitarrista, que eles se conhecem desde molequinho, desde criança. Os outros integrantes da banda mudaram bastante, assim, ao longo do tempo. Por sinal, que no Rock in Rio eles iam tocar contra o baixista, porque o baixista original foi preso.
É, eu vi isso. Puta que pariu, verdade, cara.
O cara foi preso alguns meses atrás, né?
Alguns meses atrás, e não pôde vir, por quê? O cara foi preso roubando uma farmácia, cara. Ele entrou na farmácia, queria roubar antibiótico, não, ele queria roubar uns... Era um remédio bem retardado, por sinal, o cara roubou o remédio, velho, prenderam o cara, foi um ridículo.
Nossa,
esse é o tipo de coisa que a gente tem vergonha de gostar da banda, né?
Exato. Faz o facepalm, assim.
Nossa, não, você olha pra cá e fala, meu Deus, por quê? Por que fazer
por quê,
isso?
Né?
Por quê, velho? Por que você tá fazendo isso com teus fãs, cara? Agora as pessoas vão vir lá com a minha cara, velho.
Então, hoje ele é um power trio, né? Hoje o Rage Cambr é um power trio, né?
Não, ele já não é mais um power trio, né? Porque, na verdade, tanto o Travis quanto o Cláudio, eles tocam os dois só com guitarra. Eles têm um entrosamento grande, assim, com as guitarras.
Isso é verdade.
Mas, daí o que eles fazem? Eles pegam algum baixista que é brother deles, assim, porque não tem aquela coisa, vamos contratar um cara, vamos fazer um teste. Não, eles pegam algum brother, assim, tipo, fulano toca baixo, vamos aí, tá ligado?
Esse baixista que tava no Rock in Rio, cara, o cara não tocava nada, mano.
Não, ele é um fuleiro. Esse cara é o Rode deles.
Então.
Nossa! Esse cara é o Rode. Ele é, assim, tipo, um cara que já fez algumas músicas com ele. E ele mesmo admite que ele não toca merda nenhuma, assim. Que ele só. Ele segura as pontas quando a banda tá em algum problema, assim. Porque é muito comum eles terem problemas com o baixista, especificamente. Porque esse baixista é amigo deles também desde a infância. Uhum. E eles têm um lance meio meigo, assim, tá ligado? Eles são muito, muito unidos, assim.
Como se o cara entre família.
É bem, bem uma coisa de família, assim mesmo. Então, o que acontece? O cara tem os problemas dele, fala, tá, deixa o cara se recuperar, a hora que ele voltar, a gente continua tocando com o cara, então a gente arruma outro, enfim, né? Uhum. E o batera sumiu da banda. Esse que era o primeiro baterista vazou da banda porque o cara teve problemas seríssimos com droga e tal, e foi se recuperar e não voltou mais, ficou fora da banda.
Então, vamos falar do segundo álbum. Segundo álbum de 2003, que não dá pra entender nada, porque é In Keep Secret of Silence Earth 3.
Isso, In Secret of Silent Earth 3.
Por que 3 esse é o segundo álbum? Não, é que
Silent Earth 3 é o nome do planeta.
Ah!
É o planeta, o terceiro planeta do Sistema Solar. Já usaram isso no Thundercats, né, então.
Entendi. É mais uma referência, né? Temos aqui Iron Maiden, Led Zeppelin.
São maravilhosas, né? Os caras são uma salada musical. Esse aqui, ele já tem já umas coisas um pouquinho mais progressivinhas, assim, no meio. Contrapartida, tem uma música chamada Three Evils, Blood Red Summer. Essa daí é uma musiquinha que eu gosto pra caramba, mas eu admito que é uma música feita pra vender.
Tipo, exato. A batida da bateria, que aquela batida seguida no chimbal e a caça,
exatamente,
sabe?
Aquela coisa pop, sim, pop chupetão.
Isso, sabe o que me lembra? É aquela Simple Plan, me lembra total.
Exato, cara, isso aí definiu perfeitamente. Eu escutei isso daí e falei, meu Deus, eles fizeram um cover do Simple Plan. Mas é que é uma música que eu gosto pra caramba, mas assim, eles, acho que eles já mesclaram legal, assim. Se você pegar a própria música que dá nome ao álbum, né, a In Keeping Secrets of Silent Earth 3, essa já é uma música, porra, cara, é uma música complicada pra caramba de tocar. Eu já tive bandas com as quais eu quis tocar, isso daí é muito difícil, é um som complicadão, mas elas têm uma pegada bem complicadinha, assim.
No geral é muito complexo.
É, no geral, caras, né? O modo como eles tocam é complexo, e é uma coisa que é muito difícil você replicar, justamente por causa do entrosamento que o Claudio tem com o Travis. Uhum. Então você acaba tendo muita dificuldade, tem que ser duas pessoas que toquem juntas há um bom tempo, assim, que tenham um bom entrosamento pra conseguir chegar pelo menos próximo daquilo ali. E eu gosto do timbre das guitarras nesse álbum, por mais que eu saiba que ele é um timbre porcão.
Uhum. Pra dar roots, né, cara?
Cara, é que eu não sei se foi a intenção deles, mas ele tem uma pegada bem antigona, assim. E foi isso que eu gostei nesse álbum, inclusive, né? Se você pegar ali, ó, Three Evils, essa é uma música que eu acho bem legal, In Buddy, In Love and Shadow. Essa também é uma música que eu acho que tem uma pegada bem interessante. E se você reparar, os refrões são muito grudentos, assim, de um modo geral.
Isso, do disco inteiro.
Disco inteiro, todas as músicas são aqueles refrões grudentos, assim, e como ele tem, eu costumo dizer que o Corrida é uma banda meio que ame ou odeie, porque eu acho que a voz do Cláudio Sanches recai na mesma coisa que a voz do Gary Lee, que é outro exemplo aí do
lá vem,
cara, mas eu vou discordar com você. Primeiro que eu acho a voz do cara muito boa, totalmente diferente da do Gary Lee, que um esquilo sendo suprado por um cachorro é sacanagem. A voz dele me lembra, que não sei se você conhece, eu não sei quem é o vocalista também, uma banda chamada The Fire Teeth, ou eu não sei como é que é, que é uma banda de ex-farmers do Foo Fighters. É uma música indie barra emo, e o vocal é igualzinho, cara. Se você ouvir Heaven, é o mesmo timbre do Carlos, cara. Isso. Do Carlos Sanches.
Claudio.
Carlos. pra mim, né, ele, né, tem aquele cabelão e um sombreiro em cima. Cara, você vai ser Carlos,
latino, sabe? Cara. Maria tinha minha companhia, então. O que eu costumo sempre, assim, eu friso o lance da voz dele, é que aquele esquema. É meio que ama, eu odeio. Por quê? Porque é uma voz muito diferente. Não é que nem você pegar um Angra, por exemplo, da fase André Matos, que todo mundo quer cantar igual André Matos. Daí você acha um monte de piá castrate por aí querendo imitar o cara.
É meio pop, eu vou te falar que ela é meio pop.
Muito pop. Ele tem uma pegada muito pop pra cantar, se você for ouvir bem. Ao
ele
vivo
é um cara completamente melódico, né?
Nossa, totalmente.
Nesse álbum, se você prestar atenção, ó, depois que você passa Blood Red Summer, você vai ter ali a The Camper Velorium, né? Que é 2 e 3.
Mega suíte.
Maravilhoso, cara. As suítes dele são impecáveis, cara.
Eu acho isso que eu acho um tesão, assim. Porque se você pegar ali a The Camper Velorium até o final do álbum, você já sente um outro clima. Entendeu? Tipo, já são músicas com uma outra pegada, assim. Mantém o padrão do álbum, mas elas já têm uma pegada um pouco mais sombria, se você for prestar atenção assim nas letras, uhum, até nos arranjos, é uma coisa um pouco mais sombria. Até que chega lá no final, na The Light and the Glass.
Favor House Atlantic.
Isso, é Favor House. A The Light and the Glass já é uma coisa que é assim, dentro do contexto da história, você tem o Cláudio, não o Sanches, o personagem da história.
É o mesmo.
Basicamente é o mesmo. Ele tá escrevendo uma carta de despedida pra namorada dele, que dentro do contexto do álbum lá, a namorada dele, ela não existe. Isso que é mais interessante. É, porque existe um personagem que é seria equivalente ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do Céu e da Terra, que se chama The Writer, né?
Uhum. The Writer. Ah, por aí tem uma música. Exatamente. No primeiro álbum. Ah, rapaz, entendendo a mitologia.
Sacou na coisa. Então, você tem esse personagem que é o The Writer. O The Writer, ele é um ser que ele não é bom, ele não é mau. Ele simplesmente criou toda aquela porra e botou os bichos pra viver lá dentro. Uhum. E essa namorada que ele tem, que se chama Niwo, ela é uma manifestação, na verdade, das vontades dele, das coisas que ele quer pra ele. Pra isso, pra você ter uma ideia do tamanho do poder, entre aspas, que o Guri tem dentro da história. Ele consegue criar coisas sem que ele, simplesmente imaginando as coisas que ele cria. E a Niwo é uma manifestação disso. Tanto é que ela é a namorada perfeita. O que ela tá fazendo com um loser que nem ele? Porque ele é um loser, cara. Uhum. É a definição do loser total dentro do contexto, assim.
O nerd loser, né,
cara? O nerd loser, ele só se fode, cara. Ele é tipo Chris, assim.
Ele é um porto-riquenho nerd, né?
Ele é
um porto-riquenho mexicano, né, cara? Com cabelão, bigode, uma guitarra com forma de caixão.
Forma de caixão, entendeu? Que canta.
Tem como ser
bonito, os rostiernes, por aí. E aí o cara, ele é um loser, entendeu? Ele é um bosta. Então ele tá escrevendo essa cartinha pra ela, que é a The Light in the Glass, que meio que fecha o álbum, né, pra que você possa dar sequência à história quando você entra no Guri Apollo, em Burning Star 4, volume 1.
Então, a gente já elogiou tanto a banda, falou tanto a sonoridade dela, vamos pôr umas músicas pra tocar então, né?
Isso aí.
Esse primeiro bloco aqui. Como sempre, como é costume aqui no aconchego do estúdio do podcast.
Aconchego do estúdio.
Você tem a preferência pra indicar uma música do primeiro álbum?
Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos relembrar aqui. Eu sou fã, mas eu não sou tão maníaco a ponto de saber todas as músicas de cabeça, assim. Cara, eu acho que uma música que cairia muito bem, Time Consumer, tem 5:45 e tal, 5:47, é uma música sossegada. É isso aí, Time Consumer.
Beleza. Então, do segundo álbum, no Equipe 5, eu vou colocar, vai ser mancada, né, mas eu vou colocar o primeiro capítulo da, a primeira parte de Switch of Eyes. Então, aumentem o volume do seu fone de ouvido e escute agora muito mais progressivo aqui no Progress. vamos falar do segundo.
Do terceiro
e do quarto
terceiro
álbum agora.
Quarto álbum.
Que são. Que eu achei, eu jurava de pé junto, que eram os únicos álbuns conceituais. Afinal de contas, ele é dividido em volume 1, volume 2, né?
Exato.
O tamanho do título, né?
Nossa, cara, é assustador, velho, isso aqui.
Como é que é o nome? Eu não vou falar que o meu inglês, meu inglês é bonito, mas como é que é?
É Good Apollo, I'm Burning Star 4, Volume 1, From Fear Through the Eyes of Madness.
Ó, você viu que bonito, From Fear Through the Eyes, eu não sei qual é From Fear Through the Eyes, mano.
Fala isso com farofa na boca, fudeu.
From Fear Through the Eyes. Tá aí, mandem vídeos falando pro nome desse álbum.
Gravem vídeos falando o nome desse álbum e me mandem pra eu colocar no canal do YouTube e tirar sarro da sua cara depois. Fiquem à vontade, podem mandar pro meu e-mail, ericfilias@gmail.com. Vai ser engraçado.
Pronto.
Mas assim, ó, cara, esse álbum, o mais engraçado é o tal do Good Apollo. Good Apollo, sabe quem que é, cara?
Não é Deus, não é o cara da carruagem.
Não, velho. O Good Apollo é o cachorro.
Como assim, meu?
Good Apollo é o cachorro de estimação da namorada dele, velho. O nome do cachorro é Apollo. Então é Good Apollo.
Mas peraí, a mina é uma personificação do cara e ela ainda tem um cachorro.
Como assim? Ela tem um cachorro, cara. Ela tem um cachorrinho branco que parece o Crypto, velho. Isso chama Apollo, né? I'm Burning Star.
Sei, deve ser uma fruta, né?
Não. O Star, nesse caso, não tem a ver com Resident Evil. Nesse caso, o Burning Star é quando ele descobre quem ele é, né? Que ele é uma criatura. Da devassa. Ele
é a Paris Hilton?
Ele é tipo a Paris Hilton. Na verdade, assim, não sei se fica muito claro isso, alguns outros fãs da banda talvez discordem até, mas se não me engano, eu tenho um lance assim de que ele é o próximo The Writer, né? Ele é o próximo escritor da história do universo.
Ih, já vi essa história, hein?
Todo mundo já viu essa história. Nossa, a saga do herói é uma coisa clássica, né?
Véio? Mas no ramo, no nicho de disco de progressivo, tem o Arion, né, cara?
Tem o Arion, exatamente a mesma coisa. Exatamente isso, que por sinal...
O Bido, tem o Salvation também.
O Bido, verdade, olha, já...
E aí se você pega ali o Burning Star, Burning Star Force seria equivalente à tal da supernova lá, que vai ser responsável pela destruição do universo, escambola 4.
Nossa, e se você olhar a capa, não tem nada a ver. A capa é muito foda. Exato. Mas ela é muito tensa. Você não imagina que tem a ver com...
Basicamente é o que? É o número 4.
Mas em vermelho, texturado, uma parada meio From Hell, assim.
Exatamente. Esse álbum você já começa a perceber uma pegada mais sombria, assim, né? Nas próprias músicas você já sente uma coisa melancólica, assim, uma coisa mais sofrida. Porque o que acontece ali? Ali você já começa a perceber, ele começa a ficar meio pirado, velho, porque o cara descobre uma série de coisas a respeito dele que ele não fazia a menor ideia que existia. Essa altura do campeonato, o pai dele já foi obrigado a assassinar os dois irmãos mais novos dele.
Caralho, obrigado.
Porque a família, na verdade, ela é composta do quê? Da mãe e do pai, que são Corrid, o pai, Cambria, que é a mãe, né? Aí tem a irmã dele, né? Que acaba se tornando depois a líder dela revolucionando lá pra frente.
Você tem o Fidel da parada, que deixa a barba crescer e tudo mais.
Perfeito, deixa a barba crescer, mulher barbada.
A menina deixa a barba crescer, né?
Nossa, é um espetáculo, né? Começa a fumar charuto, andar com os caras estranhos que são ruins, né? Eu te, mas bate. Daí, minha mãe tirando a minha cara aqui. Porra, mãe, tô muito foda. Aí, você tem isso daí, você tem os dois irmãos mais novos dele. Que tem uma música aqui que é muito foda, cara, que ela se chama... Once Upon Your Dead Body, que conta essa história. E tem a Always and Never. Always and Never, cara, ela é uma música que ela já começa com o riso de criança, assim. Não sei se chegou a ouvir essa.
Não, é assustador. É excelente, mas é assustador, cara.
Essa música é desgraçada, porque ela mostra, tipo, aquele momento do, tipo, o cara refletindo a respeito. Porque, pra você entender o contexto da coisa, o pai dele foi chamado por um fodalhão pica das galáxias do governo lá.
Uhum.
Ela falou pra ele: olha, é o seguinte, cara, os teus filhos estão infectados com um vírus terrível que foi passado de você pra eles. Nessa altura do campeonato, ele já sabe quem ele é, né? E se eles crescerem, chegarem até uma certa idade, esse vírus que tá latente, ele vai se espalhar, cara, eles vão se transformar nos próximos destruidores do universo e tal, porque existe todo um conceito mitológico por trás. Ele fala pro cara: olha, o único caminho, cara, é que você próprio dê cabo deles enquanto é possível.
Caraca,
ele pega,
cara.
Entrega pro cara uma pastinha com umas agulhinhas assim, que tem um bagulho lá pra matar a criança, um veneninho e tal, que ele vai aplicar nas crianças.
Veneninho pra matar a criança. Mata a criança, né?
É o nome do veneno.
2 ml, mas é mais que necessário.
Enfim, ele vai lá e, porra, resolve pra aplicar. E esse é o momento em que ele tá pensando a respeito, né? Que o começo da música fala assim: ó, if the beauty sits in the child's lips, se não me engano. Né? Tipo, se a beleza vive no sorriso de uma criança, alguma coisa assim. E ele já começa ali a se questionar. Quando você você chega na Once Upon Your Dead Body, que já tem um nome bastante sugestivo, é quando ele de fato leva a cabo a tarefa dele, que é matar as crianças, né?
Caraca!
E é quando ele... Nossa, cara, essa música é muito infeliz, por sinal, assim, a letra dela é até tenebrosa, porque ele fica se questionando, e mesmo de ter matado as crianças, ele se questiona muito a respeito do que ele fez, se ele tá certo ou errado. E o pior é ele descobrir depois que ele realmente foi trollado, tá ligado? E que ele tava errado.
Nossa, pegadinha do malandro, cara.
Pegadinha do malandro, porque na verdade isso era um plano do tal do governo lá, pra quê? Ele extirpasse os próprios filhos, inclusive a filha mais nova e o Cláudio, né, na sequência.
A filha mais nova, que é o Fidel.
É o Fidel da história lá. E o Cláudio, porque na verdade ele sabe que quem vai desenvolver isso daí é o Cláudio, não aquelas duas crianças pequenas. Só que eles queriam fazer com que o cara ficasse com o moral abalado.
E quem é, e tem Welcome Home, né, cara? Que é uma música foda pra caramba. Tem Welcome Home,
que é uma música que é a música mais pop deles, assim, né? Se você for parar pra pensar, é a música que mais tem vídeo, que tem, que por sinal entrou no top não sei quanto da Billboard, umas coisas assim. E é uma música bem legal. Inclusive, tiveram várias bandas nos Estados Unidos, tem aqueles concursos de banda, tá ligado?
Os American Idol da vida?
Não, aqueles concursos de banda marcial de escola.
Caraca, você tá de sacanagem comigo.
Sério, cara, tem várias versões dessa música de bandas marciais de escola tocando isso daí.
Caraca, eu preciso de um vídeo disso, cara.
Tem isso daí, tem os Rage Against the Machine, inclusive, se eu procurar mais.
Caralho.
Se você for ver, né, cara, o segundo álbum deles foi refeito inteiro em quarteto de corda, né?
Foi refeito lá pelo Four String Quartet lá, que tem
um monte de banda, né?
Você... Speed é o riff totalmente Iron Maidístico, e Always and Never lembra muito Animals do Pink Floyd.
É um riff do Iron Maiden, cara. Nada já é muito The Trooper.
Não, aqui The Trooper, conhecia, cara.
É o The Trooper, e eles emendam com cover ainda, do The Trooper, nessa música.
Ah, é? Ah, que filhos da puta, até de propósito, pô.
Se não me engano, é com essa. Se você ouvir, é um riff do Iron Maiden, se você pegar Welcome Home, você vai ver, cara, que tem umas referências muito fortes do Iron ali, assim. Você escuta e fala, nossa, Cláudio, seu chupeta, tá ligado?
Tipo, é.
Você fala, cara, eu gosto de você, mas você é um chupetão, cara. Põe vergonha nessa tua cara, velho. Então, assim, tem toda uma série de referências. Eu acho que esse é o álbum mais Iron Maidístico dele, assim, na verdade. Pra analisar bem, cara, tipo, é muito Iron aquilo ali.
Agora aguente a turma falando que não, Iron é muito melhor que isso, ou não, Iron, Corrida é muito melhor que Iron.
Não, Iron é muito melhor do que tudo no universo, cara. Iron Maiden é uma banda maravilhosa. Eu não consigo falar de Iron Maiden, senão as pessoas vão me bater na rua.
E a suíte desse álbum? Outra suíte foda pra caralho.
Oh, essa é gigantesca, né, cara?
Isso é enorme. São quatro partes, é isso?
De sete minutos cada.
Sete minutos cada. 7:17, 7:40, acho que é a última, se não me engano. Eu tenho boa memória, eu não sou louco. Na sequência você tem Wake Up. Wake Up é a baladinha mais pop do Corrid. Mais pop do Corrid. E cara, essa é uma música que se você colocar Wake Up, Corrid and Cambria cover no YouTube, você vai achar centenas de vídeos da galera tocando isso daí, gravando e oferecendo pra namorada, velho.
Caraca, foi pra MTV também essa porra?
Essa não foi, não tem nem clipe essa música, na verdade.
Caraca, e é tão pop assim?
Exatamente, ela é a música underground pop do Corrid que emplacou entre os fãs, entre as pessoas que ouvem, mas não apareceu na TV. E é uma das músicas assim que, velho, tipo, eu sou obrigado a admitir, eu gravei essa música no meu videolog essa semana, por sinal, né, e ele começa lá dizendo, I'm gonna ride this plane, not after life again, né, que ele fala, eu vou viajar nesse avião pra longe da sua vida de novo. Aí ele tá se despedindo da namoradinha, que é quando ele é congelado, criogenicamente.
Cara. Colocado,
é, aí a história já tá ficando do mal, né, e ele é congelado e vai parar dentro de uma nave, e essa nave fica durante muito tempo no espaço, entendeu? E essa música é mais ou menos o que ele pensa durante o período que ele tá congelado, assim, porque ele é obsessivo por essa namorada dele, ele pensa nela o tempo todo. Admito, ela é brega.
Quando uma música é muito pop, você já desconfia.
Ela é brega. Né?
É, exatamente.
Se você tem a The Suffering e tal, e aí é que o bicho começa a pegar, você tem a Mother May One. Aí a Mother May, ela já começa a se referir à nave mãe, pra onde eles estão indo, e na sequência vem aquela suíte, né? Começa com a Fear from the Fitting End.
Termina com The Final Cut.
Do mal pra caralho essa música, apesar do nome
espaço. Caralho, cara.
Apesar do nome.
Eu achei, eu olhei, eu falei, porra, vai ter uma pegada Pink Floyd, né?
Nossa, cara, ela é muito doom, assim. Porque, ó, Fear from the Fitting End é quando eles percebem que a nave tá começando a falhar, né?
infinito. Ou seja, tá acabando o combustível dessa porra.
Tá dando alguma coisa errada aqui.
Essa merda e assim, cara, é uma coisa meio Planeta dos Macacos ali. Aí você tem a From the Frontier to the Eyes of Madness, e daí você tem Apollo 2, The Telling Through, que é quando ele descobre a verdade de pra onde ele tá indo, e The Final Cut. The Final Cut, ele já tá revoltado com a namorada, tá ligado? Se você for... ele fala, né, that selfish little whore.
Selfish little whore.
Ficou magoadinho, né?
Aquela vadia do caralho que me largou aqui me fodendo sozinho. Né? E detalhe, essa música de Final Cut, se você procurar na internet, você vai achar um clipe que ele fez sozinho com a namorada em casa. Ele fez, é como se fosse um fan vídeo dele mesmo. Entendeu? Cara. E esse vídeo, cara, ele já parte pra uma outra vibe. Como era pra ser um vídeo caseiro dele, já não é mais uma coisa tipo com aquela produção que você vai ver nos últimos álbuns. Ele criou uma historinha ali dentro, que é de um cara maníaco, psicótico, matando a namorada, cara. É muito legal. Porque tem ele tomando um café em casa, assim, se arrumando pro trabalho e tal, colocando um terno. Imagina aquilo com aquele cabelo terno. Nossa,
ele entra. Mas é branco terno ou não?
Não, dessa vez não. Dessa vez é um terno prosaico, azul marinho, se não me engano. Aquele ali no casamento dos amigos. Aí ele pega e sai de carro, ele volta, e ela tá presa dentro do paiolzinho do lado da casa dele, assim. E, cara, e aí ele tá cantando a música. E aparece ele tipo uma motosserra. Aparece Nossa. Ele com um machado, com um monte de coisa, a guria sentando pendurada, assim. Cara, é muito from hell esse clipe, cara.
A gente vai achar e o link vai estar no post aí, né, cara? Esse é um disco que passou meio batido pra mim, assim. Agora que você me contou a história e tal, até vou reouvir pra ver se dá uma outra pegada. Mas tirando Always in Never, ele tem Speed, que tem as referências que a gente já falou.
Sim.
A suíte, como todas as suítes deles, tem que ser ouvida de preferência no último volume e quieto, pra você prestar atenção na letra e na música em si, que é foda.
E o que eu acho interessante, que mesmo sendo conceitual toda a ideia por trás dos álbuns, não é uma coisa que deixa o cara com aquela cara de árvore boiando quando ele escuta as músicas.
Uhum. Elas são bem diretas,
são muito, né, diretas, são muito inteligíveis. Se você pegar, quando você compra o box deles, que vem um livrinho junto, o livro é como se fosse um livro de referência do Corrida em Cambridge. Tipo, ele conta toda a história.
Que da hora.
Porque o universo deles é muito visual também, não é uma coisa só de música.
Mas vamos falar então desse segundo álbum. Eu acho que é esse segundo álbum da capa do cara, de costas.
É, Nowhere for Tomorrow.
Que tem o símbolo no céu e
isso,
tal.
Isso, Nowhere for Tomorrow, que inclusive tem duas versões. Tem uma versão que ele tá de costas e tem outra que ele tá vindo.
Caraca, mas ele tá onde? Ele tá indo pro inferno? Tá indo pra onde?
Então, cara, isso daí ele mostra... Ele dá uma intenção, assim, tipo, você tá vendo, tem uma cidade lá na frente, então ele tá olhando pra cidade onde ele saiu. É mais ou menos isso, assim. Se não me engano, isso daí é o retorno dele pra cidadezinha lá, pra metrópole onde ele costumava morar.
Esse álbum, pra mim... é um pouco mais legal do que o primeiro, assim, pra mim, assim, tem músicas mais legais e a suíte do final, pra mim, é mais interessante.
É mais legal, eu concordo.
Que a suíte do primeiro volume.
E esse daí, ele já é um álbum sombrio, mas se você pegar assim, cara, ele tem uma vibe muito espacial, assim, cara.
Isso, justamente por isso que eu gostei, ele é muito...
Mas
ele é quase um post-rock. Isso,
Ziggy Stardust, exatamente.
Perfeito.
Ziggy Play, guitar, é, só flash.
É. É perfeito, é justamente isso.
Ele só canta melhor que David Bowie, mas... Pô, isso é relativo, cara, isso é relativo. Mas enfim...
Ah, não, isso é fato, cara.
É pior que é, cara. David Bowie é uma merda. Eu adoro David Bowie, cara, mas porra, é uma merda, vai, vamos admitir. Aí você tem aqui, ó, tem The Ripping, né, no World for Tomorrow, que já abre o álbum. Se você pegar o clipe dessa música... É, que tem depois, tem a Running Free, né?
Uhum.
E tem a Fetters. Assim, esse já é um álbum que é meio que do retorno dele e tal. Essa daí, ele de boa com a namoradinha interior dele.
ele voltou a acreditar que ela perdoou ele e tal,
real,
né?
Isso daí é um questionamento que ela está tendo. Porque chega em determinada altura da história, cara, que eu vou ser sincero pra vocês. Você sabe que ela é uma personificação dele, que ele imagina. Isso fica bem claro. Mas por outro lado, chega um momento que ela se torna um personagem à parte, assim. Ela é um personagem à parte, ela existe de fato. De alguma forma ela existe.
Uhum. É. Ele pensou tão bem que né?
É, tipo,
o segredo, cara. The Secret, essa porra.
Nossa, The Secret.
Nossa, cara.
Nossa. A parada é uma mistura de Iron Maiden e Pink Floyd, The Secret e Led Zeppelin.
Perfeito.
Eu ia falar que tinha um carinha no Super Choque que tinha esse poder, cara. Eu não fui tão assim.
O Super Choque era o carinha que o desenho americano, que o cara voava numas paradas estranhas.
É, o Super Choque é o desenho politicamente correto afrodescendente americano.
Isso, esse mesmo.
Os personagens protagonistas são negros.
Exato.
Eu gosto do Super Choque. Mas assim, você... merda, né, cara? Eu tô queimando a cara. Você chega lá nessa música, já é a própria Newell se questionando. né? Que tem uma hora que ele fala, do you really wanna, do you really wanna call him new world? Né? Você quer ligar pra ele mesmo, né? É, do you really, é, você realmente quer esperar que ele volte? Tipo, ela se questionando, né? Tipo, porra, o cara não aparece há tanto tempo, sumiu, né, cara? Mas ele sumiu pra proteger ela, pá, aquele clichê, né?
Uhum.
Só que o clipe da Feather, se vocês verem isso daí, cara, vocês vão olhar e falar, what the fuck, cara? Tipo, o que tem a ver? Porque o clipe nada mais é do que uma família americana da década de 50 dentro de casa, que o pai e o filho saem, os filhos saem pra trabalhar, pra ir pra escola, e a esposa fica em casa, cuida de casa, porque afinal de contas ela é dona de casa. E aí cada um dos personagens, cada um dos integrantes da banda é um personagem que chega e bate na porta dela. Por sinal, o Cláudio tá vestido de leiteiro, se não me engano.
Caraca.
E você pensa, bonito. Ela vai chifrar o cara com o leiteiro. Não, ela não vai chifrar o cara com o leiteiro. Ela leva o cara pro sótão da casa, mata ele e transforma ele numa torta.
Caraca.
Cada um dos caras que chega, ela canibaliza, entendeu? E quando a família chega, janta junto com ela. Tipo, olha, esse jantar está muito bom e tal. É uma coisa meio que aquela época da crise, tá ligado? Econômica, que ninguém tinha comendo nos Estados Unidos, mas vivia de aparência, né?
Não tem nada a ver com a história, né?
Tem nada a ver com o motor da Kombi, velho, o negócio. Assim. E aí você tem a Mother Superior, que vem na sequência. Daí o que acontece? Dali em diante, a gente chega na parte mais interessante do álbum, pra mim, pelo menos. Por mais que eu goste das outras duas músicas, que são as suítes de volta.
As suítes, cara. Vou te falar que a última é totalmente Pink Floyd.
Exatamente. É On The Brink lá no final, né?
Exata. Total Pink Floyd, sabe?
E esse lance do álbum espacial, que não falo, você pega isso daí, você começa a ouvir e você fala, velho, eu começo a pegar muita referência mesmo nas letras, né? E na pegada, os próprios, as introduções das músicas, os recursos sonoros que eles usam, tem alto sintetizador e tal. Até porque aí entra uma questão interessante na formação da banda. E o tecladista que tocava com eles de apoio acabou entrando quase como parte integrante da banda. Então ele começa, daí já, você já começa a perceber que tem mais teclado, tem mais sintetizador, tem mais efeito sonoro, efeito de fundo, assim, né?
E nesse álbum o baterista original não toca, né? Ele só escreveu, né? Escrever parte de bateria eu achei engraçado, mas tudo bem. Duas vezes na caixa, uma vez no tom. Bum, bum, prato, bum. Bum, bum, prato, bum.
Não, e o pior, cara, é que se você pegar e ver, esse daí já foi o cara do Foo Fighters que gravou com eles, que na época eles trocaram de baterista, foi quando aquele baterista saiu fora, que o cara tava nas dorgas, aí ele vazou da banda e os caras conseguiram um baterista novo, que é o Careca, que tocou com eles aqui agora. Só que o que aconteceu, esse cara, ele tinha algumas questões contratuais que impediam ele de gravar o CD na época, então eles foram lá e chamaram o Taylor e falaram, ô velho, na camaradagem aí, na moral, tá ligado, mano, grava as fitas aí pra nós, tá ligado? Eles são tudo meio truta, assim, né? Tudo meio brother. E até eu falei, tudo meio na brodagem, né? Eles chamaram o cara falou, ah, eu tô de boa, tô de férias com Foo Fighters aí e tal, vamos lá, vamos gravar. E gravaram o álbum, aí ele não chegou nem a fazer show com os caras, porque eles terminaram de gravar o álbum, eles voltaram a fazer turnê, e daí o Careca doido lá voltou. E você sente muito assim, a diferença enorme que tem de pegada entre os dois. O Taylor, ele é um cara caceteiro, assim, tipo, ele é um cara porrada, né? Se você
faz barulho, né?
Não, por isso que eu não gosto dele, fudeu quem The Flash,
né? Nossa, ele é um cara bordoadeiro, ele desce o cacete na troça. Tanto é que tem uns vídeos dele gravando com o corrido, que o Cláudio tá passando pra ele as ideias, assim, né, Bill? E ele olhando pro cara, assim, né? E fazendo assim, com a mão como que diz, calma, tá ligado?
Calma. Menos, diminui
calma, isso. Porque senão, porra, vai ficar parecendo aqueles trigger de banda de black metal, né? Porra, não
foda. Caraca, cara.
E o outro cara, não, ele é o nerd da bateria, o Careca lá. Ele é um cara que passa o tempo todo com a porra daquele negocinho de estudo de bateria, cara, na mão, foi o tempo inteiro. Todos os vídeos que você vê no corrido que aparece o cara, invariavelmente ele está com aquela merda, aquela tabuinha de estudo no colo, batendo. Ele fica um inferno, velho, o cara só faz isso o tempo todo. E esse é um álbum que eu considero muito bem gravado, mas eu acho que ele não tem músicas tão fortes assim quanto os outros.
Mas ele, como um conjunto, casa melhor,
você
não acha?
Se você ouvir ele como conjunto, como um todo, ele é muito bom. Mas as músicas separadamente, você não consegue destacar muito bem as coisas, assim. Você olha e fala, porra, é legal, é bom pra caralho, mas eu que sou fã, eu achei bem legal. Mas eu admito que quando eu ouvi esse álbum na época do lançamento, é legal, é corrido, eu gosto. Mas
tem que gostar, sou freak, porra.
Eu sou fã.
Tatuei no peito, não pode me decepcionar. Porra,
né? Minha primeira impressão foi, tá, é um álbum muito bom, nem o último tem uma produção tão boa, assim, na minha opinião. Mas você ouve ele é um álbum que pra mim ele soou meio pasteurizadão, assim, quando eu escutei. Eu falei, não, é corrido, tá legal, tem músicas boas, tem. Mas é um álbum que, diferente dos anteriores, ele não bateu, assim, de escutar. Falei, puta, que tesão. Eu demorei acho que uns 2 ou 3 meses ouvindo isso daí, com certa frequência, pra que eu passasse a gostar, de fato, do álbum e destacar quais eram as minhas músicas preferidas.
Vamos pôr umas músicas, então, desses dois álbuns, porque só os dois já dão uma suíte só, né, cara? Então, do primeiro álbum, você vai destacar qual pra apresentar pra
o primeiro pessoa? Álbum, velho, por incrível que pareça, ia a From Fear, Through the Eyes of Madness.
Vai, Rui. Eu vou indicar a música, álbum, cara, que vocês não falaram até agora. E é que eu mais gosto do disco, que é Great Wave Makers and Gunslingers.
Ah, essa música é muito massa, cara. Eu lembro dessa
porra, cara.
Pior que essa música é muito massa mesmo, velho.
Mas então, agora é hora de aumentar o volume, pressionar o fone de ouvido na orelha e ouvir muito mais Corrida em Cambria aqui no podcast.
Oh, oh, oh. ever know. These green eyes he laughs, off the dust from his eyes. These words will now learn of the dreams in his mind. Oh, could this be that hard for me to configure without his pain? To my new entity, or vanish it home to the well, sign forgiveness for sale. I'm through being full of all the might you won't care out. The fiction will see the real. The answer will question still. Your body to blood as your parents once went. You will follow their lead one by one every day. Could this be that hard for me?
bem? Oi, estamos de volta, cara. Vamos falar sobre o Year of the Black Rainbow, que é o último álbum lançado pela banda e, pra mim, é o único álbum realmente de prog metal, cara. Ou de progressivo, na verdade.
É, esse ele já é mais progressivo. Mesmo, mesmo.
Muito mais teclado.
Ele é mais levinho, né?
Ele é mais leve, exatamente. É. Eu acho que além dele ser mais leve, ele, assim, você tem um álbum aí que ele já é bem mais leve. Esse eu gosto bastante, praticamente todas as músicas. Uhum. E você tem ali, pelo que dá pra entender da história, eu não cheguei a me focar muito na história desse álbum, até porque quando eu fui ouvir ele, eu ouvi as músicas todas quebradas, assim. Uma música que eu destaco bastante, assim, tem a Here We Are Juggernaut, que eles tocaram Rock in Rio, inclusive.
Sim.
E que tem um
pareceu como Juggernaut, só.
Nossa, cara.
É, exatamente.
Cara, a transmissão foi uma coisa que, meu Deus, cara, minha vontade de enfiar, tipo, três dedos no cu e tocar a sanfona com as pressas. Cara, era uma coisa assim que veio. Nossa. Rolou uma depressão, assim. Eu falei, porra, eu esperei tanto pra ver os caras, não aparece guitarra, o vocal tá... Ah, tomar no cu. Porra, eu assisti porque eu gosto da banda, mas eu vou ser bem franco, assim. Eu já vi muita coisa ao vivo deles, em DVD e tal. E na boa, cara, o show do Rock in Rio não mostrou, assim, um décimo do que os caras são capazes de fazer ao vivo, sabe? Eles são muito bons ao vivo. Eu fiquei bem broxado com o show.
Primeiro que a guitarra do Claudio Sanches não apareceu em nenhum segundo do show.
Foi muito
e ele tava meio nervoso, assim, sei lá. Ele
tava.
Nem falou com os caras, então.
Meu, ele tava com o cu na mão, na verdade, pra esse show. Porque, assim, eu tava vendo as main lists e ele tava muito apreensivo de vir pro Brasil porque, pô, ele falou, cara, é um evento muito grande. Então o cara bateu aquele nervosismo adolescente, assim, cara. É. Ele falou, cara, vamos tocar, vamos tentar fazer o melhor pro show ser passável e não, a galera não ficar de cara, sabe? Uhum. Porque eles têm consciência de que no Brasil eles não têm muitos fãs, assim, não são conhecidos no Brasil. Então o cara veio tocar num país onde ele não é conhecido. De repente, pra uma plateia, sei lá, de 100 mil pessoas, cara. Tipo, é uma pressão do caralho, entende?
É, tinha muito mais que 100, né?
Enfim, passado o momento de revolta, a Here We Are Juggernaut, você vai achar dois vídeos dela, né? Na internet, dos clipes. Tem um que foi lançado logo que o álbum saiu, que ele é uma animação e ele mostra bem todo esse universo caótico deles, tipo as máquinas, as
é uma
guerra.
É uma guerra. Primeiro que eu vi.
Isso, essa história se trata do quê? Já é o fim do mundo, já é o fim da
parada. Aí, cara, é quando o bagulho tá louco, tá ligado? Tá todo mundo já com o cu no prego aí na história.
Cara, é meio, sei lá, meio confuso essa parte. Porque eles falam que esse álbum, na verdade, é tipo um prequel, né, da história.
Exato.
Então dá a ideia pra gente que é tipo, é o ciclo de novo, né? Provavelmente então, acabou e começou tudo de novo depois.
Acabou e começou de volta. Na Here We Are Juggernaut, você tem dois clipes interessantes. Os dois são bem interessantes. O primeiro é esse que tu viu, já mostra o lance da tal da prequel da história. O momento em que tá rolando as primeiras guerras lá no universo deles e tal. E você tem um vídeo, o clipe oficial, que já é com a banda tocando dentro de uma cidade. E de repente as pessoas começam a passar por uma situação assim meio que de invasão alienígena, saca? Eles estão tocando e começa a ficar escuro, aquela coisa meio Independence Day e tal. E começa a ventar e começam a... E aí você enxerga de longe, é como se eles estivessem tocando lá dentro da tal da Mother Earth. É, você vê de longe assim, o símbolo, esse símbolo do Zeppelin, você vê aquele símbolo se formando lá no horizonte, assim, no céu. Aí é que você entende a lógica da porra do símbolo. Nesse clipe é que você vai entender qual é a porra do símbolo que eles usam ao longo de toda a sua discografia. Eles estão tocando, a coisa começa a ficar feia e tal, começa a escurecer, as pessoas entram em pânico. E, meu, é muito legal porque eu acho que essa música é uma música que ela tem um apelo bem épico, assim, mas isso já não é o épico fail. Não é o épico fail do Rime of the Ancient Mariner do Iron Maiden, por exemplo.
Oh, por favor, né?
É, tipo, aquilo ali é prog, hein, cara? E no final do vídeo, você vê a câmera se afastando e mostrando o alinhamento dos planetas e o alinhamento dos universos e tal, e forma exatamente esse símbolo. Sim. E a câmera vai afastando e ela está afastando de um daqueles microplanetinhas que está dentro desse triângulo.
Caraca, e a capa é tão bem feita e não mostra nada disso, ou será que eu que não enxerguei isso?
Não, a capa não tem absolutamente nada a ver com nada.
É, né? É.
A capa, na verdade, ela é como se fosse uma estilização de um eclipse. Uhum. Olhar bem, que é justamente o que rola no final da história. Só que ao invés de eles colocarem o símbolo óbvio, né? Eles colocaram só uma estilização de um eclipse, que na verdade é como se fosse um eclipse, um alinhamento de vários astros no final da história ali, né?
Sim. Cara, faz todo sentido agora. Se a história é cíclica, é lógico que o quinto CD vai ser o prequel pra você começar tudo de novo.
Tem que começar com essa calma.
Porra, mas então não vai ter um sexto CD, então morreu nisso.
Puta, a banda vai acabar.
O sexto CD vai ser outro tema, né?
Muda a história de quadrinho. História paralela, talvez.
É, muda a história em
quadrinho. Cara, o Cláudio, eu acho que ele pensa que. Ele pensa que nem o George Lucas, tá ligado? Ah, não temos o que falar disso, da porra do Anakin Skywalker. Tá, vamos falar então do estruta do Anakin.
Porra, aí vai, né? Um por um, né?
Porra, Darth Vader e tal, tipo, já acabou. Vamos falar de outras paradas aí, tá ligado?
Cara,
vamos
fazer um desenho lá.
Não, acho que é mais ou menos isso, entendeu? E aí você tem Far, cara, do álbum inteiro, Far é a minha música preferida, assim, que é aquela baladinha. Mas eu acho ela uma música muito, muito bonita, e ela tem uma letra muito, muito forte também no que diz respeito ao próprio contexto da história, né?
A voz dele já mudou, já não é uma voz mais pop, já é um negócio mais maduro, né, cara?
E é mais, o álbum todo ele é mais denso, assim, né?
Isso,
mais pensado, né? Da mesma forma que se você pegar o segundo álbum deles, que começa a ficar um pouco mais obscuro, esse daí ele é igualmente obscuro e melancólico, mas acho que ele pende mais pra melancolia e ele pende mais assim pra aquela coisa de tá, tipo, fatalidade, entendeu? Ele é mais aquela coisa da fatalidade. E essa música, o vídeo dela é muito bom também, mas não explica nada também, como todos os vídeos do vídeo.
Assim. É, cara, é um álbum bacana. Eu vou te falar que assim, se você for começar a ouvir de trás pra frente, né, se você for tentar seguir a história, teoricamente, né, desse álbum, por um, né, fazer a volta é meio estranho, né, porque ele é totalmente diferente de todos os outros álbuns.
Os álbuns do Corrige, uma coisa que é hiper interessante é que apesar de eles terem uma característica muito própria de fazer música e tal, se você pegar todos os álbuns e ouvir eles separadamente, você vai ver que eles são bastante distintos, assim, até um de outro.
Uhum.
Só, além do conceito, a própria estética musical da coisa muda bastante de um álbum pro outro.
Exatamente.
Mas acho que é exatamente por causa do conceito, né, cara? Eles, exato, vão acompanhando a história e a própria música vai tem que ir mudando.
Mas o simples fato de você perceber que ela deixa de ser um álbum conceitual pra ser uma banda que é conceitual, pô, é um troço diferente.
É, e pra quem gosta de álbum conceitual vai adorar esses detalhezinhos e esse desmembramento total que ele faz, né? Que vai pra história em quadrinho, vai pra música, vai pro clipe. Cada parte é tipo, eu não assisti, mas acho que o Rui vai concordar comigo, é tipo Lost.
É tipo Lost. É. E aí, Lost é.
Vai catando as informações em várias mídias diferentes.
E saiu uma série que não podia ter um nome melhor, né, cara? Você fica perdido a série inteira e quando ela acaba você se sente pro lado. Eu fico um pouco perdido. Voltando ao álbum, né, você vai ver ali, é Made of Nothing.
The Black Rainbow, cara, The Black Rainbow também, a faixa título.
As três músicas que eu destaco daí pra frente é a Made of Nothing, a Pearl of Stars e a própria, boa, Black Rainbow lá no final. São músicas que tem, cara, eu acho elas com uma pegada muito densa, assim, as três músicas. E são muito distintas, muito diferentes uma da outra. Se você prestar bem atenção, assim, você vai ver que, porra, Black Rainbow já é aquela coisa de, você só espera fechar com a cap, assim.
Exato. É totalmente fim de festa, assim. Mas não é ruim. Se você acompanhou toda a história e leu e tudo mais, você tá ouvindo com aquele sentimento de puta que da hora, sabe?
Pô, você se sente o fã do Harry Potter que foi ver o último filme, né?
Mas eu terminei o último livro do Harry Potter, tipo, com
essa sensação. Tô...
Animal.
Termina,
cara,
e fala,
legal,
tá ligado? Não é aquela coisa broxante, tipo, Lost, você vai ver. Mas é aquela coisa que você termina de assistir, assim, você termina de ouvir, você fala, nossa, e o que mais tem daqui pra frente? Será que tem alguma coisa daqui pra frente, né? Você fica com aquela sensação, assim. E é isso daí, cara. Eu acho que fecha muito bem com o Black Rainbow.
Não, é ótimo pra quem gosta de entrar na história. Pra quem escuta progressivo só por escutar, primeiro que vai perder mais da metade da banda em si, né?
Isso aqui é fã de Dream Theater, né? Isso que você quer dizer.
Não. Se você ouve por ouvir, você vai achar legal alguns álbuns, algumas músicas em específico, mas se você gosta de fuçar a história, ler, pesquisar e tudo mais, aí você vai cair num universo completamente diferente. Aí a banda se transforma.
Você acaba tendo uma outra visão do contexto, e eles ficam mais interessados até em ouvir de volta as músicas com outra visão da coisa. Porque é bem legal, mas nada impede de conhecer também as musiquinhas mais popzinhas. Tem muita coisa legal, assim, cara. Tem coisas que você consegue ouvir muito bem, independente até do conceito, né, do contexto da coisa.
Exatamente. E pra você que só quer ouvir, se divertir, no link do post tem os videoclipes das músicas mais pop, mais digeríveis. Digeríveis, ótimo. Digestíveis.
Despalatáveis. Nossa.
Despalatáveis.
Comíveis.
Você que é o cozinheiro, como que é? Como não? O cara é o cozinheiro,
coisa
por favor.
Mais palatável, né? Algo que tem aí uma coisa, tem uma pegada um pouquinho mais, como é que eu posso dizer assim, mais popular, né?
Isso. Você pode começar pelas músicas pop e se aprofundando nos álbuns de cada uma. Ou se você quiser entrar na história, você ouve desde a primeira gravação que foi feita, inclusive na cozinha do nosso convidado. O baterista chegou lá, falou, cara, escola aí. Ô Eric, descola duas colheres de arroz aí, uma panela e uma lata de Nescau.
Tá? Vocês gravam aí, eu faço a comida bem de boa, tá ligado? Aí...
Exatamente. Aí você não fazia comida porque a panela tava de ponta cabeça servindo de caixa.
Aquela coisa, troco a gravação por comida.
Né? Isso. É quase como o Portnoy tá aceitando pagamento hoje.
Pobre Portnoy.
Mas eu queria, então, antes de acabar o programa, por favor, eu queria agradecer palmas, muitas palmas virtuais para o nosso irmão, vlogger, metaleiro e cozinheiro, Eric ZZZZ, né? Ou Eric Filhas, como tá aqui no Skype.
Como preferir, não, Eric Filhas é o nome de verdade, o outro é o nome de guerra.
Fica o nome de Eric Triple Z, né? Eric
ZZZ. O Triple Z que surgiu porque eu não consegui achar um nome de login pra criar uma conta do YouTube, que já tinha... Nossa, eu tô de favela de internet, não dá. Não, eu tava criando minha página no YouTube, tinha milhares de Erics lá. Eu falei, que inferno, filhos da puta, todos eles roubaram meu nome. E eu coloquei Eric ZZZ. Olha, tá ali, massa, tem Sônia, tudo a ver, perfeito.
É porque o AA, o BBB, o CCZ já tava tudo pago.
Exatamente, cara, só sobrou o ZZZ.
Cara, mas e pra encerrar, cara, o programa, que música que você vai indicar desse último álbum pra dar aquela claquete?
Cara, desse último álbum eu vou indicar a música mais meiga do álbum, que é Far. Acho que as pessoas vão gostar, acho que ela destoa bastante de todas as outras músicas, na verdade, que foram cogitadas aí, que a gente falou aí. Vale a pena vocês pensarem atenção na letra, que a letra é muito, muito bonitinha e tal. Casaizinhos apaixonados aproveitem pra mandar isso um para o outro. É uma música bem massa, então eu digo Far.
Maravilha, então antes de você aumentar o volume e ouvir um pouco mais de progressivo, siga, não esqueça de seguir nosso perfil lá no Twitter, o @procastbr. Ou então curtir a nossa página no Facebook, que terá novidades, talvez, que é a facebook.com/broadcast. E também adicionar a gente no Orkut, entrar no nosso grupo de bate-papo do MSN. E também não deixe de comentar, dar a sua opinião e as suas impressões sobre as músicas dessa banda que tocou no Rock in Rio, ficou famoso e veio parar no Procast. Olha que maravilha.
Até no Procast.
E até no Procast, olha só. Então aumentem o volume do seu fone de ouvido e escutem muito mais Corrida em Cambria aqui no Procast. E até semana que vem. I welcome this place.